o amor, ele pode ser uma experiência bela, transformadora, um bálsamo para a alma, um porto seguro. Mas pode não ser também. Se o que você chamar de amor, na verdade, for uma corrente, se você se sentir perdida em um labirinto onde o centro desse labirinto não é você, é o outro. Você já sentiu como se a sua felicidade tivesse amarrada à presença de alguém? Como se, sem essa pessoa, um pedaço de você simplesmente deixasse de existir? Muitas vezes, a linha entre o amor profundo e a dependência emocional ela é tão tênue que mal a percebemos. E esse amor que sufoca, que tira do eixo, que causa sofrimento, ele tem outro nome, é dependência afetiva. E para se libertar, o primeiro passo é reconhecer as características dessa corrente invisível. Está pronto para desvendar o que é o amor verdadeiro e o que é uma dependência? Então fica comigo até o final desse podcast. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentor. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental, a ter relacionamentos melhores, a crescer na sua vida pessoal, na sua carreira. E eu faço esse conteúdo com muito carinho, com muito estudo e espero que você goste, que seja útil para você, para sua família, para os seus amigos. Por isso eu já te convido a compartilhar com todo mundo que possa se beneficiar nos grupos, nas redes sociais. Quanto mais pessoas ajudarmos, melhor, ok? E vamos identificar, então, os sinais, tá? Porque somos ensinados desde muito cedo a idealizar o felizes para sempre. Né? Achou a metade da laranja, né? Assim? Então, de certa forma, essa fusão entre as pessoas, essa fusão com o outro, faz parecer assim que está no ápice de uma paixão. Eu não consigo viver sem você, vira canção romântica, né? Mas, na verdade, isso é um alerta. Hoje eu quero convidar você para uma reflexão corajosa, que o verdadeiro amor, ele liberta, não prende. Ele permite que você seja você mesmo, que você encontre dentro da relação a sua plenitude, a sua identidade. O autor Walter Riso, em sua obra Amar ou Depender, explica que a dependência emocional não é uma falha de caráter, e não necessariamente um transtorno psicológico, né? Mas um padrão aprendido, muitas vezes doloroso, que nos impede de viver relacionamentos saudáveis, de nos amarmos de verdade. É um tipo de vício. Como todo vício, ele tem sintomas claros, que manifestam tanto nos nossos pensamentos quanto nas nossas atitudes. Vamos olhar de perto alguns desses sinais. Se você se identificar com algum deles, ou identificar algumas pessoas do seu relacionamento, você vai identificar com curiosidade, entendimento, mas sem julgamento. Combinado? Sinais que nos seus pensamentos tem aquela velha história assim, que o medo do vazio. Sabe? A pessoa sente um pavor da solidão. Ela sente que é impossível ficar longe do parceiro. Ah, minha vida acaba. Se a pessoa morrer, eu nunca mais vou ser feliz. Ah, se eu me divorciar, eu me mato. Então, eu já ouvi coisas assim. Ah, se fulano foi embora, né? Eu deixo de existir, porque eu só existo porque a pessoa existe. Então, esse medo de não existir sem a pessoa é um sinal, tá? E é claro que nós, seres mortais, Sheila, você não tem medo de perder seu esposo? Eu não estou falando desse medo natural, sabe? Que dá assim um friozinho na barriga e fala, ixi, se acontecer, o que, que eu vou fazer? Isso é natural para todo mundo. Mas eu estou falando dessa sensação incontrolável, assim, aquele medo que vira um pavor. É a intensidade disso, tá? Então, a mente está constantemente tentando adivinhar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro quer, vive preocupada em agradar o outro para evitar conflitos, evitar desaprovação, porque quer manter o outro ali, assim, dentro de uma redoma, sabe? O outro também não pode falar com outras pessoas. Não... Mas por que você tem necessidade de sair com seus amigos? Eu não completo você? Né? Então, a gente tem esses sintomas mais, como é que eu vou dizer, mais intensos, né? A autoestima também por procuração, sabe? É porque a felicidade, o valor vai flutuar de acordo com o humor do parceiro. Se o parceiro criticar o rímel que passou nos olhos, já acaba com a noite, derruba, a pessoa já não quer sair, é num nível assim, extremo, tá? Em alguns casos, inclusive, trata-se de borderline, mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui, que eu não tô aqui falando de diagnósticos, tá? A visão perfeita do outro, mas também distorcida, tende a ignorar os defeitos do parceiro, as falhas na relação, ou sinais de desrespeito, que aí começa a ter ciúme, começa a ter briga, e a pessoa fica excessivamente focada em tudo que é bom do parceiro e ignora tudo que está de ruim. E assim, aquela sensação de que a culpa é sempre sua, porque quando dá algo errado, você assume a culpa, porque eu que sou controladora, porque eu que olho o celular, porque eu que faço as coisas erradas, e é por isso que eu estou acabando com o meu relacionamento, porque eu sou ciumento. Então vira assim uma bola de neve, né? E dentro do comportamento, a pessoa começa a se anular. Ela tem dificuldade de dizer não, ou expressar as próprias opiniões, ou de negociar. Ela faz tudo exatamente do jeito que o outro quer que seja feito, tá? Então é um sacrifício exagerado, sacrifica constantemente, abre mão dos seus sonhos, abre mão dos projetos, abre mão dos amigos, abre mão de tudo para estar do lado daquela pessoa. Como se aquela pessoa fosse a droga que alimenta o vício, sabe? E essa vigilância constante, liga excessivamente, sente um ciúme desproporcional. Então assim, e ao mesmo tempo, se o outro às vezes violenta, xinga, briga, tem um abuso emocional, verbal ou físico, justifica o comportamento do outro. Ah, a culpa é minha, porque eu que tirei ele do sério, né? Então, assim, e aí o que que a gente vai fazer? Fala, Sheila, tá, mas se é uma pessoa que está nesse estado, é um estado muito grave, o que que a pessoa vai precisar observar, né? Como sair dessa situação? Primeiro passo é o autorrespeito. Se você se identificar com algum desses pontos, o caminho para a libertação começa em respeitar você mesmo. Imagine que a pessoa mais importante da sua vida é você. E o que você faria por você? Quais os limites você colocaria em você? O que que esse autorrespeito traria como condição de dignidade, de amor próprio, de forma de tratar a si mesmo? Às vezes é um hobby esquecido, às vezes é a aula de dança que queria fazer e não fez, às vezes é uma qualidade que tem que o outro não achava qualidade. Quer ver um exemplo? Uma pessoa me trouxe, falou, olha, eu sempre gostei de pintar. E o outro falava comigo, você pinta muito mal. Tudo que você faz é feio. Aí eu parei de pintar, né? E no, na verdade eu gostava e sempre me fazia muito bem. Então assim, às vezes é se reconectar com as coisas que você já tinha deixado dentro da gaveta há muito tempo, porque já até se esqueceu de quem você é, tá? O autocontrole, ele também vai ser extremamente importante, porque a dependência, ela gera impulsos, vontade de ligar, de checar, de ceder, de olhar a rede social, de implorar, né? E esse autocontrole, ele não é uma repressão, mas uma gestão ali consciente, que você está sentindo angustiada, que você está tendo uma espécie de crise de abstinência, e ainda assim escolhe um caminho diferente, respira fundo, conta até 10, liga para uma amiga, agenda terapia, anota num diário emocional, enfim. Tem uma cliente minha que falou, Sheila, eu ia acabar ligando para ele, então o que eu fiz? Eu desliguei o celular, deixei o celular em casa e fui correr. Então, ótimo, foi fazer alguma coisa com essa emoção que não fosse ceder, né? E é importante a pessoa também desenvolver o que a gente chama de realismo afetivo, que tem a ver com você tirar esse óculos cor-de-rosa, sabe? Que só via as qualidades das pessoas e ver assim, olha, enxergue o parceiro com os defeitos que ele tem também. As relações com os defeitos e qualidades que tem. As zonas de luz e zonas de sombra, o bem e o mal, tudo junto. Sem idealização, sem minimização. E se perguntar, é com essa pessoa que eu realmente quero estar? Essa pessoa me respeita, essa pessoa me faz feliz, essa dependência emocional é mais minha do que da pessoa. Será que a gente fizer uma terapia, ele a dele, eu a mim, ou a gente fazer junto? Isso vai contribuir para o crescimento. Então, essa coisa que o amor não é cego, tá? Ele vê a verdade, ele sente, e mesmo assim escolhe estar com a pessoa. Então, a partir de agora, você precisa se comprometer com você. Reconhecer que a dependência em si só já é um ato de coragem, abrir os olhos para essa realidade que você tem evitado há muito tempo, mas que você também não está sozinho nisso, E se você sentir, olha, é difícil demais para mim fazer isso sozinho, vai procurar ajuda. A terapia está aí para isso, né? A superação da dependência emocional não vai acontecer de um dia para o outro. É um processo gradual de redescoberta, de fortalecimento de si mesmo, da autoestima, da autoconfiança, mas também não precisa ser um processo tão doloroso, tá? Observa você por mais ou menos uma semana. Apenas observa seus pensamentos, seus comportamentos, sem julgamento, sem crítica, apenas reconhecendo e anota tudo, tá? Escolhe uma atividade ou interesse que você às vezes abandonou na relação, e como eu disse agora da pintura, e resgate. Pode ser uma coisa simples. Ah, eu adorava ler, eu gostava de fazer caminhada, eu sempre ligava para minha amiga uma vez na semana. Pensa nas coisas que você deixou de fazer, que você gosta, e começa a fazer por si mesma, tá? E essa jornada de libertação, ela pode ser mais leve com uma companhia. Combinado? A terapia cognitivo-comportamental é uma ferramenta poderosa para ajudar a reestruturar os padrões de pensamento, as crenças envolvidas, os comportamentos e, com certeza, fazer dessa trajetória uma trajetória muito mais leve. Lembre-se que o verdadeiro amor, ele não vai pedir sua alma, não, tá? Ele não vai tirar a sua metade, não. Vai te ajudar a ser melhor, vai somar com você. Um amor saudável é um espaço de liberdade, de respeito, de crescimento, de enxergar os defeitos e ainda assim escolher estar junto, tá? Todo mundo merece um amor assim, e a jornada começa com você primeiro amando você mesma, você primeiro se respeitando. E é assim que você vai atrair as pessoas certas para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilha com todo mundo que possa se beneficiar desse tema. E me siga nas redes sociais, arroba Sheila de Oliveira, se sempre tem conteúdo novo por lá. Um abraço, até o próximo episódio.